que o cristão sofre. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Querido ouvinte, o Evangelho, ele tem dois pontos principais: a ressurreição, a vitória sobre a morte, a vida abundante. E Paulo diz que deseja conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer mais no poder de Deus, na unção de Deus, na graça de Deus, na salvação de Deus. Mas Paulo faz menção também do outro aspecto do Evangelho, que é a cruz. Jesus ressuscitou, sim, ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, está assentado à direita de Deus Pai, onde ele intercede por nós. Mas, para ressuscitar, primeiramente ele teve que morrer. E o Evangelho fala da cruz. O convite de Jesus é esse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero conhecer o poder de Deus, a unção de Deus, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a comunhão do seu sofrimento. E a cruz, porque Jesus esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitas vezes, eu e você temos dificuldade de entender o sofrimento na vida cristã. Entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo também diz em Romanos 8:18: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento do tempo presente, a vida natural, o dia a dia, os problemas profissionais, local de trabalho não é fácil muitas vezes, relacionamento com a equipe de trabalho, companheiro de trabalho, não é fácil. A vida familiar, relacionamento marido, esposa, pais e filhos, irmãos, não é fácil. A vida econômica, financeira, nesse tempo de crise, muitas vezes não é fácil. Vem o desemprego, vem a dívida. A vida não é fácil. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa natureza limitada, quando está muito frio, o nosso corpo sente a pressão do frio, do vento frio, da temperatura baixa. Mas quando está muito quente também, o frio a menos de 10 graus judia demais do nosso corpo. Mas o calor de mais de 35 graus também judia do nosso corpo. Somos fracos. E o sofrimento é físico, é emocional, é familiar, é profissional, é financeiro, muitas vezes também ministerial. Na igreja, muitas vezes é difícil o relacionamento com os irmãos. E Paulo está dizendo então que ele queria conhecer a ressurreição, mas queria também estar conformado com a morte da cruz, o negar a si mesmo, o viver não para o egoísmo que cada um tem no seu coração, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba, não, mas viver para agradar a Deus. E assim o sofrimento faz parte da vida cristã. E essas aflições do tempo presente não são nada comparada com a glória que há de ser revelada. A glória futura, a vida da ressurreição, a vida eterna, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E a glória no tempo presente, quando uma luta muito grande, Deus, por sua bondade, graça e misericórdia, transforma essa luta num lindo testemunho de vitória. O enfermo, quando é curado. O desempregado, quando uma porta de emprego se abre. O casamento em crise, quando chega a um ajuste. Aquele filho problemático, quando Deus faz uma obra no coração dele. Imagina a alegria de uma mãe quando ver um filho ex-drogado, usuário de crack, de cocaína, de maconha, de álcool, de bebida, e esse moço, alcançado pela graça de Deus, é transformado num homem de Deus, num pregador do Evangelho. Essa é a glória de Deus, o poder de Deus, não só na glória futura, mas também no tempo presente. O sofrimento faz parte da trajetória, da caminhada, da jornada do homem de Deus, da mulher de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos. O próprio Jesus no deserto, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Venceu a Satanás no deserto, Mateus 4 e Lucas 4 fala sobre isso. Venceu firmado na palavra. Venceu porque estava totalmente fundamentado nas Escrituras. Abraão, que recebeu a ordem do Senhor, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ir. E quando você lê a trajetória de Abraão e os seus altares, a cada altar que Abraão levantava, era uma vitória de uma luta, de uma dificuldade. E a grande vitória de Abraão foi o seu filho Isaque, que demorou. Abraão já tinha 100 anos de idade. Talvez já não acreditasse mais. A Bíblia fala que quando Deus foi à casa de Abraão e falou com Abraão e Sara, Sara com seus 90 anos de idade, começou até a rir. Achou engraçado. Mas Isaque nasceu. O sofrimento, a luta, Deus transformou num lindo testemunho de vitória. O sofrimento, então, é isso. O sofrimento, ele nos prova. Por isso Paulo também diz, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, outro versículo muito conhecido, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A tribulação que a gente passa, a luta que a gente enfrenta, o sofrimento que cada um possa estar vivendo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem aí os seus problemas. E é difícil, hein? É difícil para nós, como crentes, discípulos do Senhor, cristãos, compreender por que que vem o sofrimento. Mas o fato é, a verdade é, que assim como Abraão, assim como Jesus no deserto, assim como Jó, assim como José no Egito, a história é marcada por isso. E quando você está num culto e o pastor faz um apelo, o pastor chama lá na frente aqueles que estão passando por uma dificuldade, aqueles que estão passando por uma prova, sofrendo, muita gente vai na frente e recebe a oração. E os problemas mais comuns, conjugais, filhos, saúde, problemas financeiros. Então é importante você entender, meu irmão, você que está passando pela prova, que a luta faz parte da vida cristã. E a luta faz parte da vida cristã por duas razões. Primeiro, muitas vezes o cristão é cristão, mas está em pecado. E o sofrimento é fruto da desobediência do cristão a Deus. E aí Deus quer tratar, Deus quer consertar. E o segundo motivo, muitas vezes, que eu e você passamos pelo sofrimento, é quando Deus está provando a nossa fé. Quando Deus coloca o crente ali, o cristão, num momento difícil, limite mesmo da crise, visando o seu crescimento espiritual. A luta, a prova, não é para matar você. Mas o sofrimento nos prova, o sofrimento, ele trata com a nossa fé. Ele edifica a nossa fé. Lá em Salmo 119, no versículo 71... o salmista diz, foi bom ser afligido para aprender os teus mandamentos. Porque na hora da luta, na hora da prova, na hora da dor, ou o cristão desiste e se torna um cristão desviado, aí o sofrimento vai aumentar, ou ele vai para o joelho, ou ele vai chorar aos pés de Jesus. E ali, ele vai entender que o sofrimento está fortalecendo a sua fé. Os tempos difíceis, ele nos leva mesmo, pode ter certeza disso, a um amadurecimento espiritual. O próprio Paulo define isso aqui também em 2 Coríntios, quando ele chega a dizer que Satanás estava até o esbofeteando. E ele 3 vezes orou ao Senhor para que afastasse dele aquele sofrimento, aquela situação. Não é assim muitas vezes na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã? A gente chora, fala: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tira esse problema, resolve, traz a solução. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas aí o Senhor disse para Paulo, 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, é que estou forte. É isso. O sofrimento mostra aquilo que nós somos. O sofrimento quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, quebra a nossa ambição e nos mostra aquilo que nós somos. Por isso Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparada com a glória que há de ser revelada. A gente cresce no meio da luta. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus está preparando uma igreja gloriosa. Em breve, a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados. Esse é o arrebatamento da igreja. E Jesus está preparando uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. E a nossa natureza carnal, pecaminosa, ela precisa ser tratada. Por isso Tiago também diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. É isso mesmo. A tribulação, o sofrimento, coloca o cristão de joelhos. E de joelhos, o cristão se humilha diante da potente mão do Senhor. E de joelhos, o sofrimento nos prova, prova a nossa fé, nos fortalece, nos amadurece, quebra o nosso orgulho. Muitas situações na vida nós não podemos evitar. O desemprego. A pessoa está trabalhando, vem a crise, a empresa começa a quebrar. E daqui a pouco, de 20 funcionários, cai para 10 funcionários, para 5 funcionários. O próprio patrão começa a ter dificuldade para honrar os seus compromissos com os fornecedores, com as duplicatas, com os pagamentos nos bancos, e vai ficando difícil. E muitas vezes nós não podemos evitar isso. Existem situações que nós podemos evitar. Se você vai viajar, por exemplo, você faz uma revisão no carro, nos pneus do carro. Como é que você vai fazer uma viagem longa com os pneus carecas? Como é que você vai fazer uma viagem longa sem verificar, né, o óleo do freio, o óleo do motor? Existem coisas na vida que a gente pode evitar, mas existem situações na vida que não podemos evitar. Quando Deus prova o homem, é uma disciplina. Quando o homem erra, é pecado. Quando o inimigo ataca, é batalha espiritual. Por isso, Tiago diz: temos por exemplo a paciência e o sofrimento dos profetas. Todos os personagens bíblicos que você for estudar, desde o Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, você vai entender que o sofrimento faz parte da faculdade teológica de Deus. Matéria importante. Sofrendo por amor a Cristo. Sendo crucificado no seu ego e na sua vaidade. E muitas vezes a gente não passa e é preciso repetir a prova. Aí não passa de novo, como Deus não desiste de nós, vai repetir a prova novamente. É Deus provando. E muitas vezes Deus está provando, o homem está errando e o inimigo está atacando. Por isso que a palavra de Deus fala, quando Jacó viu a escada, Betel, casa de Deus, quão terrível é esse lugar. anjos subindo e descendo, mas anjos de Deus e anjos caídos, espíritos malignos que querem destruir a sua fé, querem jogar você no chão, perseguição, calúnia, difamação. E muitas vezes essa pressão do dia a dia, ela afeta o nosso corpo físico limitado. Aí vem a enxaqueca, vem a glicose alta, a pressão alta, as dores no estômago e tantas coisas que atacam o nosso corpo físico, produz sofrimento por causa da luta. Essa mensagem tem como objetivo mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que o sofrimento faz parte da vida cristã. E como diz o salmista, o choro pode durar uma noite. Tem o tempo da prova, tem o tempo da luta, tem o tempo da dificuldade. Mas a alegria vem pela manhã. A alegria é a vitória. Por isso Davi, em um dos salmos, ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor me livra, livra a minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O inimigo não brinca de ser inimigo, ele vem com tudo. Flechas ardentes para inflamar o seu coração de ressentimento, de raiva, de ira, de ódio, de medo, de dúvida. Por isso o sofrimento é para provar o que está no coração. Quando Deus encontrou Moisés, mandou Moisés colocar a mão no coração, a mão dele saiu leprosa. O coração do homem é assim, cheio de mágoa, de ressentimento, de disse, não disse, o crente dodói, ai, não aguento mais, vou desistir. Aí o sofrimento faz essa limpeza, arranca essa sujeira do nosso coração, queima, né, o nosso coração. Pedro explica isso muito bem quando ele fala que a nossa fé é provada como ouro. É no fogo, é na prova, é na luta, é na dificuldade. Eu tenho que vencer a carne, eu tenho que vencer o inimigo, eu tenho que vencer o mundo, eu tenho que agradar a Deus. Porque o próprio Jesus padeceu, sofreu. Por isso Paulo diz que ele queria conhecer o poder da sua ressurreição, mas queria também conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, se conformar com a cruz, a negação do eu, da nossa vaidade. E Jesus é o modelo. 1 Pedro 4:1, a palavra de Deus diz assim: portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Então, no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as vaidades dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Por isso entra o sofrimento. É difícil largar a vaidade do coração humano para viver a vontade de Deus. Tem diante de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É assim que a gente vai vencendo. É assim que a gente vai triunfando em cima da adversidade. Para finalizar, 1 Pedro 4:12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. O sofrimento faz parte, por isso o caminho é estreito e apertado. Mas alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Igreja que renunciou aos prazeres do mundo. Igreja que renunciou aos prazeres da carne. Igreja que tem o coração totalmente voltado para Deus, ama a Deus acima de todas as coisas e está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque a vaidade faz parte do nosso coração, do meu coração, do seu coração. E para tomar a cruz e seguir a Jesus, é preciso ter fé. Na minha angústia, no teu sofrimento, na hora difícil, é dobrar os joelhos, se humilhar diante de Deus, clamar ao Senhor, porque Deus ouve. Ouve a nossa voz. O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Verei cumprido o meu desejo. Na minha angústia invoquei o Senhor e Ele me ouviu e me libertou. O sofrimento faz parte. É Deus tratando conosco. Mas a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparada com a glória que vai ser revelada. Deus quer revelar a você o seu propósito. Deus quer revelar a você que no meio desse sofrimento, no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, Ele quer levantar você como um lindo testemunho de vitória. O sofrimento faz parte da vida cristã, mas o choro dura uma noite e a alegria do Senhor vem pela manhã. Quero profetizar vitória sobre a tua vida. Quero declarar que essa luta, que essa dificuldade, que esse sofrimento, o Senhor é poderoso para transformar numa linda história, num lindo testemunho de vitória. Música.